Bom dia, povo da Nativa FM. Hoje temos aqui para contar um pouco da história do dia 7 de julho, do acontecimento da enchente que ocorreu. Vamos passar um pouco da nossa história para vocês, porque essa data é uma data que não vai ser esquecida jamais, né? Pelo ocorrido, que a gente morava na época, na área de lazer. E eu era recém-casado, tinha 21 anos de idade, né? Isso já estão completando 40 anos, passa o tempo, né? Mas nessa noite, por exemplo, do dia 6, quando as águas começaram a subir rapidamente, aí meu pai falou assim, ó, vamos ter que passar a noite em claro e cuidar do rio aí, que nós tinha até uns animalzinhos ali, uns porquinhos, umas galinhas, que na época não era proibido de criar, né? Aí quando chegou meia-noite, uma hora, o rio, as águas começaram a subir demais e a gente acordou, o pai, ó, vamos fazer alguma coisa aí, porque as águas estão enchendo muito. Aí eu morava no porão da casa e os meus irmãos e o pai moravam em cima. E a outra casa que nós tínhamos era alugada também, em cima e embaixo. Aí eu lembrei que o falecido meu avô tinha feito um bote grande, um caico, né? E falei para os meus irmãos, ó, vamos lá, vamos tirar esse bote aí, que é a única salvação nossa, vai ser o bote para a gente tirar as mudanças depois. Mas meu pai, muito teimoso, falou, não vamos tirar mudança nenhuma, vamos deixar aí que o rio vai baixar. E acabamos tirando as mudanças da parte de baixo, levando para cima das duas casas, e fomos lá tirar esse caico, salvemos principalmente, né? Que a água já estava batendo um metro e pouco onde ele estava chaveado. Aí fomos lá, salvamos o caico, mas de lá já saímos remando na rua, porque já tinha quase um metro de água na rua onde que a gente transitava na frente da casa. Aí puxamos aquele caico ali e tal, e aí amanheceu o dia e o rio vai enchendo e as águas enchendo e cada vez mais, e todo mundo tirando as mudanças e nós socorrendo os outros, ajudava os outros, e o pai não queria que tirasse a nossa. Deixa aí, porque o rio vai baixar, que baixar, rapaz. Deu meio-dia, deu uma hora da tarde, deu duas, e a água quase encostando nas estradas de ferro. Aí veio a prefeitura com umas cordas lá, deu pra amarrar as casas, foi a pior viagem, né? Porque aí amarraram as casas, andava 4 ou 5 de cima ali, dando naquelas cordas e arrancando tudo. E daí quando chegou umas 4 horas da tarde, chegou o compadre do meu pai lá, falecido, o Arsênio Leal, e falou, onde é que tá o compadre? Tá lá dentro da casa, me leve lá. Daí levei ele lá e falou, o que você tá fazendo? Vamos tirar essa mudança aí, vai tudo embora. Mas será? Claro que vai embora. Vou mandar 2 caminhões aí para carregar as mudanças de vocês e vão tirar. Aí ele cedeu ali a loja onde quer ser galinha em material de construção. Hoje tava para inaugurar aquela loja ali e ele cedeu pra gente colocar as mudanças. Aí postemos o caminhão lá, tiremos tudo a bote, as 4 mudanças das duas casas.
E foi conseguido salvar essas mudanças?
Salvamos, fora que nós tínhamos salvado antes do pessoal, antes que nós fomos, o que precisava, fomos tirando, né, com o caico.
E como era o pessoal, a parte emotiva, Aguilar, o desespero, as pessoas?
Era coisa feia, né, só grito de gente pedindo, me salve, tire isso pra mim, leve pra fora, me tire as crianças ali, a gente ia tirando. E na época, Perdigão mandou uma boa parte dos voluntários, que Deus o livre, se não fosse eles também, tinha metade tido. A maioria das coisas tinha ido embora, né?
Relatos, amigos comentaram com a gente, e a questão que hoje a BRF, a Perdigão, na época, disponibilizava de alguns botes, alguma coisa inflável.
Isso, isso.
E também foi crucial na hora isso, de salvar
foi,
as pessoas.
Isso, uns flutadores que a Perdigão mandou. A gente montei tipo de uma balsa daí, né? Com umas tábuas em cima e com aquilo foi tirado um monte de mudança, salvado um monte de mudança. Um monte.
E você se recorda, Aguilar, de feridos, de pessoas que se machucaram? Nesses momentos aí de nervosismo ou não?
Que eu lembre, não, porque a maioria que se assustou quando enchia, que a água ia subindo, era uma coisa de louco, né? Então a maioria do pessoal saiu com tempo, né? Saiu das casas com tempo. Teve bastante gente que ficou a mudança dentro, que não tinha como tirar, que perdeu tudo, casa, mudança, tudo. Mas assim, de morte que eu lembro, não. Ou alguém ferido, assim, que eu lembro, e não. E daí foram empiando gente ali no ginásio Capinzal e onde tinha o colégio Mate Doloro, foram levando, que quem salvou as mudanças, quem ia tirando as mudanças, ia se salvando, ia tirando, e o pessoal foi se alojando. Eu lembro que até a gente saiu com esse caico de lá onde que a gente morava, onde é que tem aquele hoje tem um quiosque redondo ali que a prefeitura construiu ali, bem ali a gente morava, e nós saímos que esse caico, eu e dois irmãos meus, pela estrada de ferro, viemos até na frente do INSS, entremos onde que entra nos banheiros da rodoviária, que ali na rua a água era muito forte para você ir, entremos por trás ali da rodoviária, saímos na pracinha, subimos o Bradesco, entramos no calçadão, entremos onde que era o antigo mercado Master, e chavemos o bote bem na padaria ali, de um poste ali, do postinho ali para cima, chavemos o bote ali, e deixamos ali para baixo um pouquinho da padaria da noninha ali, ali nós chavemos o bote, e daí saímos a pé e fomos lá pro onde a gente tava alojado ali na Segalinho de Materiais de Construção. Daí instalei dois bujão de gás, de fogão a gás lá para minha mãe e a minha esposa fazer a janta pro pessoal, e daí na época chegou o falecido Claudino Moresco, e veio lá e falou, vamos jantar lá em casa. Daí eu falei, não, eu vou ficar por aí, porque daqui a pouco tem que descer lá, dar uma olhada nas casas. Não, vamos jantar lá em casa, que depois nós descemos lá. Daí acabamos indo jantar lá na casa dele, daí tinha instalado o fogão para minha mãe fazer comida, e jantamos lá, e quando era umas 9:30, 10 horas, a gente desceu com o Fusca que ele tinha, e daí chegamos lá, fiquemos com os farol ligados assim, pro lado das casas. Aí a nossa casa, a última, que era um pouco mais alta uma que a outra, já, quando cobriu o coberto, eu falei, vamos embora que não vai ficar nada de pé. Vai,
e vocês chegaram a presenciar o momento em que a água levou a casa que você morava?
Não, as duas casas nossas não foi.
Não foram?
Não foram.
E vocês ficaram?
As nossas duas casas ficou, e mais uma pra cima, que era do Arsênio Clos. Ficou três casas.
Isso eram, se não me falha a memória, 96 casas, dessas permaneceram
isso,
três
ficou,
casas.
Ficou três, é. E eu lembro que a minha mãe ainda falou assim, nós tínhamos uma Nossa Senhora de Aparecida, uma igrejinha na frente da casa, e daí ela falou, não tire a santa, deixa a santa aí, que a santa vai cuidar das nossas casas. E realmente a santinha ficou embaixo da água lá, mas as mudanças nossas, nós tiramos de caíco, mas salvemos, quatro mudanças. Duas da nossa casa e duas da outra alugada. E daí descemos lá, quando tampou a colher da casa, eu falei, vamos embora, porque não vai ficar nada de pé, vai tudo embora. A gente vinha assim, com as casas vinham de cima, duas, três casas, uma emendada na outra, e dava naquelas cordas que tinham amarrado e ia arregaçando, ia demolindo aquele barulho de prego, de parede, daí para baixo, onde que o meu avô morava, tinha um anjicão, as casas davam naquele anjicão ali, tremia a cunheira, a copa daquele anjicão se desmanchava ali, e só aquele barulho de água.
E hoje, Aguilar, 40 anos depois, como é todo dia 7 de julho para vocês que viveram esse momento? Como é relembrar disso? Certamente todo 7 de julho vem essa lembrança em mente?
Mas com certeza, né? Eu lembro minuto por minuto do que eu passei. Deus o livre. Embaixo d'água, você molhado, chovendo, tirando mudança, ajudando os outros. Deus o livre. Foi sofrido, cara. Foi um dia, bah, nunca mais vai sair da memória.
E Aguilar, depois disso, depois de passado a cheia, como é que foi? Vocês chegaram a voltar, por ser poucas casas que ficaram, chegaram a voltar a morar lá ou ninguém mais voltou?
Não, ninguém mais voltou. Eles proibiram de construir e nem entrar dentro das casas. Por exemplo, nós, uns meses depois da enchente que baixou, a gente foi lá e fez uma limpeza, porque ficou só lodo, né, dentro das casas, e acabou desmanchando as casas e daí reconstruímos em outro lugar, né, que eles dizem hoje.
E vocês chegaram a vir para Vila 7 de julho ou optaram por outro lugar?
Não, nem eu nem meu pai, e não viemos para Vila 7. Ele ganhou esse terreno que ele construiu hoje, e eu acabei comprando um do lado da casa dele, onde que eu resido também até hoje, mas nunca morei na Vila 7.
E reconstruíram a vida em um outro ponto?
Em outro ponto, trabalhando, que na época eu falecido meu pai trabalhava na BRF, e me aposentei ali, né, e a gente reconstruiu e estamos vivendo nossa vida hoje, Maca. Essa data, quando chega, sempre será lembrada.
Aguilar, algum agradecimento específico para a época, alguma pessoa em especial, ou melhor não citar nomes de pessoa que ajudou?
Olha, na verdade, a gente não lembra nomes assim agora, mas eu tenho uma pessoa que nunca saiu da minha memória, até faleceu faz 30 dias, falecido Ville. Ele chegou lá tipo 5 horas da manhã e ajudou a gente a tirar uns porquinhos que a gente tinha. Porquinho, que eu digo, porco de 80, 90 quilos. E ele entrou no chiqueiro lá e maneou o porco e bolhou nas costas e trouxe até na rua de cima, ali na casa de um tio meu, que deixamos ali os porquinhos, era dois que a gente tinha. Esse nome eu nunca mais tirei da memória.
Que bom que nesse momento, às vezes, as pessoas são solidárias, estão solidárias, e às vezes a gente esquece de agradecer, mas é um momento muito marcante e tem aqueles nomes que não vão sair da memória, com certeza.
Isso é verdade. Eu sempre teve uma amizade muito grande com ele e nunca mais esqueci, sempre visitei ele e cada ano que passava a gente sempre comentava sobre isso. Sempre a gente comentava. E se encontrava em algum lugar, em alguma festa, a gente comentava sobre essa data.